Começa agora o Aventurando. X marks the spot. Seu podcast de jogos analógicos, falando de RPGs, board games e card games. Apresentação: Rafael Amon.
É exatamente isso. Eu tô de volta na área. Estamos chegando para mais um episódio do Aventurando. E é pela primeira vez um episódio onde eu estou aqui sozinho. Acho que dessa vez é o primeiro voo solo do Aventurando. Então, o que a gente vai falar hoje? Dá pra ver pelo título do episódio que a gente vai continuar treta do D&D, da OGL, como é que ficou. A gente sabe que a comunidade toda ficou bem polvorosa, querendo saber o que ia acontecer, afinal, se continuava a licença, a OGL continua, a OGL vai ser desautorizada, a OGL vai ser revogada. E a gente, para contextualizar, para quem pode ter perdido o primeiro episódio, vamos fazer um recap. A Wizards of the Coast, no final do ano passado, mandou para as third parties, os produtores de conteúdo, seja streamings, gringas, seja produtor de vídeo, mas principalmente para quem produz aventura, material para a quinta edição, quem tinha conteúdo em VTT vendendo, em lojas virtuais, uma nova versão da OGL, que eles diziam ser uma atualização. Só que era uma mudança muito grande, que gerou um descontentamento absurdo na comunidade. A comunidade se uniu em torno dessa guerra com a Wizards, né? Porque eles não queriam que a OGL, que é a Open Game License, a licença que eles tinham, estava aí vigente há 20 anos. Muita gente, aqui no Brasil nem tanto, né? Mas muita gente na gringa vivia de produzir conteúdo baseado nessa OGL, acreditando que ela era uma licença irrevogável. E de uma hora para outra, a Wizards quis mudar esse jogo. Lembra muito quando a gente fala de RPG na questão das regras, que tem a RAW, as Rules as Written, as regras como elas são escritas, como elas são no manual, e tem o RAI, Rules as Intended, as regras como elas foram intencionadas, como elas quiseram ser criadas. E essa questão da OGL 1.0, ela ser uma coisa que não poderia ser revogada pela Wizards, a galera acabou descobrindo que era RAI, era Rules as Intended, não estava escrito ali, porque a galera da Wizards quis revogar essa licença. Então hoje eu tô aqui nesse episódio sozinho, porque a gente não vai entrar no juridiquês da questão. O episódio 1 foi bem bacana, porque com o Brave advogado, o Grunthar tinha feito vídeos sobre esse problema na OGL, a gente entrou nos meandros legais dessa questão. Mas agora, a ideia para esse episódio aqui, de fazer essa parte 2, é a gente resgatar a linha do tempo do que aconteceu depois daquele primeiro episódio e de como a gente está hoje. Porque a gente pode chegar aqui no final desse episódio a uma conclusão de que esse assunto ainda não terminou. Para alguns, acham que a Wizards chegou a um ponto final, para outros acham que chegou a um meio de um caminho. Para a galera que está nos agregadores de podcast, só está ouvindo, eu vou agora abrir aqui as páginas principais dos acontecimentos e vou lendo e passando com vocês e vou tentando explicar um pouquinho do que está aparecendo aqui no vídeo. Para a galera que está acompanhando o vídeo é mais fácil, porque eu estou projetando aqui os sites, mas eu vou tentar não deixar ninguém de fora no entendimento. Vambora? Então vamos abrir aqui para a gente voltar lá ao dia 12 de janeiro. Por que dia 12 de janeiro? Dia 12 de janeiro veio o primeiro grande contragolpe da comunidade. Contragolpe no sentido de: a gente não gostou do que aconteceu até aqui, as editoras estavam muito ressabiadas do que poderia acontecer se a licença da OGL 1.0 fosse revogada, e a gente teve o grande movimento que aconteceu com a Paizo divulgando uma nova licença aberta, que ela chamou da OpenRPG License, né? E virou ORC, o nome da licença. Para começar, já é um nome muito mais maneiro que o OGL. Então a Paizo saiu na frente aí com a questão de nome mais maneiro para a licença. E foi ali a primeira mostra de que o grupo ia realmente se movimentar na direção de não ficar mais na mão da Wizards. Porque O que eles falam aqui, por exemplo, né, é que eles acreditam que qualquer interpretação que a OGL 1.0 ou a OGL 1.0A tivesse intenção de ser revogável ou até mesmo desautorizada, ela é incorreta. A Paizo já chegou batendo forte. Ela falou, olha, não me interessa o que vocês falem. Para mim, a 1.0, vocês não têm o direito nem de desautorizar, nem de revogar. Ou seja, já meteu o pé na porta falando, se você continuar com essa parada, a gente vai para a justiça. Beleza? É isso que você quer? E aí eles continuam falando, né? A dona da Paizo hoje, a Lisa Stevens, e o presidente da Paizo, o Jim Butler, na época que a OGL foi criada, eles trabalhavam no Dungeons & Dragons, lá no time da Wizards. Então, cara, é uma galera que sabe por que a OGL 1.0 foi criada, como ela foi criada e qual era a intenção deles. E eles colocam bem claramente, a Paizo não acredita que a OGL 1.0 possa ser desautorizada. Aí a gente já tem a primeira linha na areia, o primeiro marco, né, que a Paizo falando, se você for por esse caminho, é treta, não tem jeito. Ah, mas é porque tinha escrito lá na cláusula, cara, ia começar a ser briga de cachorro grande, beleza, você pode considerar que a Hasbro é muito maior que a Paizo, concordo, mas é uma briga que você não quer começar e vai pagar para ver lá na frente se você vai ter sucesso ou não. Pode ser uma coisa que a Hasbro, inclusive, tenha muito mais a perder do que ganhar. E ela continua. Os D&D tropes, né, os tropos de D&D, aquilo que é característico do D&D, não são exclusividade da Wizards. A Wizards, por exemplo, pega muita coisa de mitologias, né, de lendas celtas e tudo mais. E ela foi trazendo para dentro do jogo dela ao longo dos anos. Ou seja, no fundo, quando você for fazer essa disputa no tribunal, como é que você vai provar o que é Hasbro, o que é D&D e o que já existia, o que não existia? E aí a Paizo entra na briga dizendo, a gente vai lançar agora que o próximo grande capítulo disso vai ser a nova licença irrevogável, perpétua e irrevogável, ela escreve aqui de cara, OpenRPG Creative License, a ORC. Uma coisa que as pessoas começaram a falar, pô, mas cara, beleza, se a Paizo lançar a OGL dela, né, a licença aberta da Paizo, todo mundo então tem que jogar Pathfinder 2? Esse vai ser o intuito? É você trocar um D&D 5ª edição, um vindouro One D&D por Pathfinder 2ª edição? E não, o lance não é esse. A galera também não entendeu um pouco na disputa anterior, era que a licença aberta é uma coisa e as regras e o conteúdo dentro dessa licença eram outra. Tanto que na OGL, para você produzir conteúdo da 5ª edição, você tinha o SRD da 5ª edição, que é o Systems Reference Document, que era o que dizia naquela edição, na 5ª edição do D&D, o que estava incluso na OGL e o que não estava. Então, somente o que era material incluso da SRD poderia ser utilizado na OGL 1.0. E aí, o que a Paizo propõe com a ORC? Vai ser uma licença aberta que toda e qualquer fabricante, qualquer editora, pode lançar o seu sistema ali dentro. Em adição, a Paizo está dentro dessa brincadeira. Kobold Press, Chaosium, Green Ronin, Legendary Games, Rogue Genius Games, entram com nomes fortes no mercado no primeiro anúncio, falando, ó, você pode trazer o teu sistema, vai ficar dentro dessa ORC, a ORC não é minha, a ORC não é da Paizo, eu tô propondo criar com essa galera. E aí, por exemplo, o Chaosium, as regras de Call of Cthulhu podem estar agora na ORC, né? A Chaosium entrando e utilizando a ORC como a licença aberta para produção de conteúdo no sistema dela, a licença é a ORC, mas o SRD, as regras, a referência do sistema que vai estar dentro dela, são das regras da Chaosium para Call of Cthulhu. Uma parada que é legal que a Paizo coloca também é que ela não vai ser a responsável por ficar tomando conta da ORC. A ideia deles com o lançamento dessa nova licença é deixar na mão de uma entidade terceira, uma entidade à parte, como, por exemplo, eles colocam aqui, né, numa entidade sem fins lucrativos, non-profit, um histórico de cuidar de coisas open source. Eles dão um exemplo, por exemplo, da Linux Foundation. Só essa mexida já deu uma sacudida no mercado. Todo mundo começou a falar da Orc, da nova licença, que estava chegando a Paizo, que a Paizo já tinha metido o pé na porta. E não demorou nada para que a Wizards emitisse um novo comunicado. No dia seguinte, a Wizards veio a público com esse update que eles fizeram lançando lá no D&D Beyond, que agora é o canal onde eles estão utilizando para comunicar esses temas, né? Tudo que eles falaram sobre a OGL tem saído no D&D Beyond, e saiu no dia 13, assinado por D&D Beyond Staff, o título que dizia "Um update na Open Game License". E aí, eles começam falando no texto, né, tentando fazer uma meia-culpa, explicar o porquê da treta. O texto deles, cara, vocês vão ver que eles tentaram apagar o incêndio, só que em vez de jogar água, eles tacaram álcool, né? Primeiro ele diz que a intenção dessa nova OGL, da revisão da OGL, foi prevenir o uso do D&D em conteúdos que eles entendessem que era conteúdo de ódio ou conteúdo discriminatório. Beleza, até aí estamos juntos, né? Ninguém quer que seja produzido conteúdo de ódio, conteúdo discriminatório. Mas aí entra a questão: quem é que iria julgar se um conteúdo é discriminatório ou conteúdo de ódio? Porque na forma que eles tinham colocado no documento, isso tudo ficava a cargo da Wizards. Não tinha uma banca ou ia passar por um especialista, um crivo de alguém que pudesse verificar se era um conteúdo de ódio ou discriminatório. Ia ficar a critério deles. E aí a comunidade voltou e lembrou, falar: cara, que bastião moral você é para fazer o julgamento dos outros? A lembrar que no lançamento do Spelljammer, que não tem tanto tempo assim, a própria Wizards lançou conteúdo no livro que foi amplamente criticado pela comunidade, como os Haduzi, foram material que todo mundo caiu em cima dizendo que era um material discriminatório. E eles seguem falando que eles queriam era direcionar essa tentativa de usar o D&D em Web3, jogos de blockchain, NFT, era isso que eles queriam bloquear, e não a galera que cria conteúdo para RPG de mesa, como campanha, módulo, suplemento. Mas, cara, não tinha nada isso escrito no documento. O documento falava, que não, inclusive falava de vídeos, falava sobre todo o conteúdo, todo o material teria que ser submetido para a própria Wizards. Não colou. Essa desculpa aqui, esse primeiro parágrafo, já não colou. E aí eles colocam lá, né, que a meta deles era seguir dois princípios simples. O trabalho deles era ser como os guardiões do jogo e que a OGL existia para o benefício dos fãs. O terceiro parágrafo foi outra coisa que deixou a comunidade revoltada. Primeiro que eles colocam aqui: isso foi nesses early drafts, os nossos early drafts da nova OGL incluíam... Cara, quando eles falaram em draft, que é rascunho, a comunidade caiu em cima, porque eles mudaram o discurso do documento que eles mandaram para os criadores de conteúdo, que pediram para assinar aquele documento na época, e depois passaram a chamar de rascunho. E a galera falou: para que vocês pediram para eu assinar se isso era um rascunho? Então, assim, a comunidade ficou com aquela cara de: pô, irmão, você tá achando que a gente é bobo? Você tá querendo me fazer de bobo? Porque claramente aquilo não parecia um rascunho. Agora, porque levantou um hate, você tá chamando ele de draft? Bicho, não colou. Simplesmente não colou. Aí, para amenizar, eles colocam aquela linguagenzinha de jogador, né? Então, claramente, pela reação de vocês, nós vimos que rolamos um. Tá. Ele segue falando que o conteúdo da próxima OGL vai permitir que as pessoas criem campanhas de caridade, live streams, cosplay, coisas de VTT. Tudo isso não vai ser mexido pelo update da OGL. Outra coisa que eles falam é que conteúdo lançado para a OGL 1.0 também não vai ser afetado. Cara, todo mundo já sabia disso, já que a briga ia ser que ela não pode ser revogada, ninguém queria isso. As pessoas queriam saber o que, que ia acontecer daqui pra frente. Aí, irmão, se a parada já tava ruim, se a parada já tava esquisito, esse parágrafo aqui arrebentou com a casa de tudo quanto é jeito. Eles terminam falando os pensamentos finais. Primeiro, nós não vamos lançar a nova OGL hoje, que era a data prevista para eles lançarem a nova OGL, 13 de janeiro. A gente falou, né, até no outro programa, era sexta-feira 13. E segundo, vocês vão ouvir as pessoas dizerem que elas venceram e que nós perdemos, porque a gente ouviu as vozes de vocês e nos forçaram a mudar os nossos planos. Essas pessoas estão somente meio certas. Eles venceram e a gente também, meu irmão. Isso aqui, se isso aqui não é um passivo-agressivo, eu não sei mais o que é. Quando os caras chegaram com "a gente também venceu", a galera ficou maluca. Porque assim, em vez de você chegar e falar claramente, maluco, a gente pisou na bola, a gente fez merda, foi mal, mal aí, vamos voltar e vamos pensar. Os caras me mandam uma parada dessa e diz que todo mundo venceu, querem sair por cima, depois de uma cagada fenomenal e um texto que não vem assinado. Eu falei antes, né, que quem assina esse artigo aqui é D&D Beyond Staff, então tu não tem nem uma cara, você não tem um nome, não tem ninguém para você perguntar aí em cima e falar. Nesse dia, na sexta-feira de 13 de janeiro, todo produtor de conteúdo, pelo menos em vídeo da gringa, gravaram, mas metendo pau de tudo quanto é jeito na Wizard. Porque esse anúncio que ela fez foi simplesmente para jogar tudo pro alto. A galera falou, meu irmão, não tem como. Isso aí não foi feito pelo time que trabalha no D&D. Isso aí foi feito por algum engravatado, algum CEO da vida. O cara tá lá, tá doidão e mandou isso daí. E óbvio que a resposta deles não podia demorar. Porque agora, irmão, se antes tava pegando fogo na cortina, agora a casa tava lambendo. A sala já tinha ido embora, o telhado tava caindo. E eles tiveram que se mover rápido. Porque no dia 18... na semana seguinte, veio um novo comunicado da Wizards, agora já assinado, agora já tendo um nome, Kyle Brink. Quem é Kyle Brink? Teve que se apresentar, né, no começo aqui do texto, ele vai falando, Kyle Brink, o produtor executivo de D&D. O cara chegou, sei lá, há 3 meses, ele começou na Wizards em outubro. Ele segue falando, eu tô aqui hoje pra gente falar daqui pra frente, né? O que vai acontecer daqui pra frente? Primeiro, vou começar com uma desculpa, até que enfim. We are sorry, we got it wrong. Pediu desculpa e disse que erraram. Já largou a mão do passivo agressivo, que a gente venceu. A gente venceu uma ova. Mas ele segue dizendo que a linguagem e os requisitos que eles colocaram no rascunho da OGL foram disruptivos para os criadores e não está de acordo com os core goals de proteger e cultivar um jogo inclusivo. Ah, cara, aí, bicho, volta, né? Chamou de draft, a galera já, putz, tá bom, cara, era um rascunho, finge que você me enganou. E aí, para dar uma melhorada, ele começa falando, a partir de agora a gente vai fazer as coisas de uma forma melhor, mais aberta e mais transparente. Então eles falaram, olha, agora a gente vai pedir o feedback de vocês para melhorar. Tranquilo, show. Até a sexta-feira, dia 20 de janeiro, ou seja, no máximo 2 dias depois que ele fez esse anúncio, eles vão compartilhar a nova proposta da OGL para o review e feedback da comunidade. Assim como eles fazem nos playtests da nova edição. Ou seja, ia ser mais ou menos o formato do Unearthed Arcana. Eles vão lançar o material e depois vão mandar uma pesquisa para a comunidade para dizer o que a comunidade achou. E a partir disso, eles vão direcionar. Qualquer mexida na OGL deveria ter nascido dessa forma, né? Mas já que eles não foram por esse caminho, tranquilo. E aí, o que chamou mais atenção nesse statement que eles fizeram, nesse anúncio, foi essa parte final, onde ele falou, olha, vocês merecem alguma estabilidade, uns esclarecimentos. E ele diz aqui, qualquer mudança que vá acontecer na OGL não vai ter impacto, pelo menos nessas criações abaixo. O seu conteúdo de vídeo, ele fala, se você, mesmo que você seja um comentarista, um streamer, podcaster, um live player, a galera que atua nas mesas streamadas, bananã, no YouTube, na Twitch, TikTok, você sempre vai ser dono do seu conteúdo, porque esse conteúdo, na verdade, ele não estava nem embaixo da OGL. Ele estava embaixo da licença para fãs, que é o Wizards Fan Content Policy. Beleza, e ele não ia mexer em nada assim. Ele falando, cara, não queremos mexer no seu vídeo, beleza? Seu vídeo está embaixo de outra licença. É, tudo bem que a gente falava na OGL, né, que todo o seu conteúdo a gente teria que passar por aprovação nossa, mas, cara, fica tranquilo, não era essa licença que você estava. Os seus acessórios de conteúdo que você tenha também vai ficar do jeito que está. Não vai ter mudança que vai afetar você a vender suas miniaturas, seus romances, suas roupas, né, seu apparel, seus dados e coisas relacionados às criações que vocês fazem. Conteúdo não publicado, por exemplo, serviços contratados. Tá, VTT Content, aqui uma coisa bem importante. A galera pegou muito em cima do texto que dizia da OGL que ela praticamente colocava uma exclusividade para o VTT que a gente sabe que vai vir no One D&D. Quando a Wizard lançar a nova edição do Dungeons & Dragons, eles já anunciaram que ela vem com um novo VTT, naquele esquema em 3D que eles fizeram, é um anúncio grande, né, quando falaram do One D&D. Então a proposta que estava se ventilando é que eles queriam com isso fazer aquelas microtransações, colocar vendas dentro desse VTT novo, naquele esquema que a galera de hoje em dia está acostumada, sei lá, você vai botar aí uma roupinha nova para tua miniatura, você paga tanto, ah, eu quero mudar o penteado da miniatura da minha guerreira, paga tantos negocinhos. A ideia era você monetizar o Virtual Tabletop de uma maneira que hoje não era uma receita para Wizards. Mas aqui ele já diz que qualquer mudança na OGL vai deixar que qualquer criador publique conteúdo no VTT que ele preferir. Conteúdo da DMs Guild também estava passando batido, porque já era uma outra licença também, que é aquela Community Content Agreement. Que a gente, tanto que no episódio passado eu sempre falei, a questão claramente não era dinheiro, porque quem publica na DMs Guild já deixa pelo menos 50% da receita para Wizards e não estava reclamando. O seu conteúdo da OGL 1.0, beleza, ela não queria mudar, não tinha passado para trás. A sua receita, então aqui ela já volta e abre mão, falando, olha, não vai ter publicação de demonstrativo financeiro de quanto você ganha com o material que você produz e nem royalty. Aquilo que ela achava que seria um grande problema, que seria pagamento de royalty para produção de conteúdo, voltou atrás. E por último, que você seja dono do seu conteúdo. Falou que obviamente você continua dono do seu conteúdo, tirando aquele requisito que você sublicenciava para Wizards. Agora isso iria sair. Aí todo mundo falou, beleza, agora eu quero ver efetivamente o que está no documento para eu comparar, para ver se eu quero ou não. Aí no dia seguinte, eles nem esperaram os 2 dias, o Caio manda um novo comunicado, agora começando o playtest da OGL. E aqui, de fato, a gente começa a ver mudanças, e mudanças grandes, porque nesse comunicado ele já diz, nós estamos dando o core das mecânicas de D&D para a comunidade, através das licenças Creative Commons. Isso aqui é uma parada muito maneira, porque a licença Creative Commons, aí a galera que entende Creative Commons pode falar melhor, porque você tem várias licenças em Creative Commons, né? Mas a ideia é dizer que agora ela vai sair da mão da Wizards e tudo que está em Creative Commons, a comunidade toda pode usar. Ela deixa de ser dona das mecânicas de D&D. Tudo bem, é subjetivo porque até o Legal Eagle, que é um grande canal de direito nos Estados Unidos, tinha feito um vídeo falando justamente que mecânica não é licenciável, ninguém pode ser dona de mecânicas de jogo. Então seria mais uma disputa jurídica difícil para a Hasbro. E aí ela segue exemplificando. Se você quiser usar um conteúdo de D&D que estava no SRD, como por exemplo o Corujurs, as Zolbears e Magic Missile, os mísseis mágicos, a OGL 1.2 vai prover uma perpétua e irrevogável licença para que você o faça. Então aqui ela já deixa claro, dessa vez a 1.2 vai ser irrevogável para o conteúdo que é de D&D. E fala mais um pouquinho de Creative Commons, dizendo que agora D&D, né, vai ficar nas mãos da comunidade, bacana, e isso vai ser uma decisão que eles nunca mais vão poder mudar, que era o medo da galera daqui para frente com a OGL 1.0, né? Todo mundo achava que era irrevogável e foi se descobrir que para o Wizards, no fundo, não é. Ele diz, olha, aqui embaixo desse comunicado tá o PDF que vocês podem fazer o download da OGL 1.2, mas antes de vocês irem na sanha de baixar o documento e ficar querendo pegar as entrelinhas e tudo mais, eu vou deixar aqui para vocês uns maiores detalhes do que está nele. Ele diz, a ideia é proteger que D&D tenha experiências de jogos inclusivas. Como eu disse anteriormente, eles querem que o conteúdo que é claramente associado com D&D, como por exemplo as classes, as magias, os monstros, e é isso que vai ficar dentro da nova OGL. E aqui ele volta novamente com um conteúdo que para a comunidade é complicado. Ele diz, ó, o que tiver dentro da OGL 1.2 vai deixar que eles atuem quando conteúdo ofensivo ou doloroso que machuque os outros for publicado utilizando coisas cobertas de D&D. E aí, bicho, de novo, entra naquela questão de que quem é o árbitro dessas questões? Porque a Wizards claramente pisa na bola. Então, esse tema aí, depois quando a gente falar do resultado da pesquisa, a gente obviamente vai ter que voltar nele. RPG de mesa e os Virtual Tabletops. A OGL 1.2 vai somente se aplicar ao conteúdo dos RPGs de mesa, os que são publicados como livros, como publicações eletrônicas ou em VTTs. Ninguém precisa se preocupar se ele atinge qualquer outra coisa. Não, ele não se aplica. Então aqui ela está falando, olha, você faz vídeo? Não está incluso na OGL 1.2. Você faz dancinha no TikTok? Pô, não está incluso na OGL. Você vende dadinho que você faz de resina? Não está incluso na OGL. Ah, você faz aí um bonequinho de paladino, camiseta de paladino para vender? Não está incluso na OGL 1.2. A desautorização da OGL 1.0. Eles sabiam que isso era um tema, uma preocupação muito grande na comunidade. E eles achavam que colocando em Creative Commons a licença e aberta da 1.2, a intenção era que a comunidade relaxasse com isso. E aí dizia que eles tinham, né, um motivo grande porque eles queriam desautorizar a OGL. Nós não podemos usar as opções de proteção da 1.2 se uma pessoa pode só escolher publicar um conteúdo de ódio, de discriminação ou ilegal utilizando a 1.0. Cara, é aquela parada, né? Você está se colocando aqui como o bastião da bondade no meio do RPG. E, bicho, não colou na comunidade que esse fosse o motivo que você obrigatoriamente tivesse que desautorizar o OGL 1.0. E aí outra coisa importante desse comunicado é a questão de quem era o dono, né? As disputas por direito. Eles colocam, olha, o seu conteúdo é o seu conteúdo. Você não vai dar mais uma sublicença para Wizards, não vai ter aquelas disputas de propriedade que ela colocava ao foro de Washington. Esquece isso aí, falando, olha, foi mal, tava doidão, esquece isso. Pega aqui a OGL 1.2, que está aqui embaixo, aí é que ele chama de novo o draft, né? Então aqui passa oficialmente a ser um rascunho. Você vai pegar e você vai responder o questionário no modelo da Nerfed Arcana. Bacana? Show de bola. Para finalizar, ele termina aqui dizendo, olha, dá o feedback nesse documento que está aqui, a pesquisa já estava aberta nesse dia, e diz, olha, a pesquisa vai ficar aberta até 3 de fevereiro. Beleza? Eles iam captar do dia 19 de janeiro e a pesquisa ia ficar aberta até o dia 3 de fevereiro. Será que durou isso mesmo? Não, né? Porque no mesmo dia, a Paizo já veio com outra voadora. Ainda no dia 19 de janeiro do interminável ano de janeiro de 2023 para a comunidade do RPG, a Paizo simplesmente coloca: a Aliança Orc cresce. E como ela começou o outro comunicado dela dando uma porrada forte, esse aqui ela também não começa por menos. Ela diz: durante o curso da última semana, mais de 1.500 publishers de RPG, e aí juntando aqui, né, editoras, produtores de conteúdo, galera que ilustra, pessoal que faz aventura e tudo mais, vão entrar para a Orc. Ele falou: olha, todo mundo se juntou, a galera juntou força para desenvolver, inclusive, né, uma licença aberta que seja universal e com um sistema neutro de sistema, né, que ela não, a gente falou, que ela não ficasse presa a um só sistema e que servisse como um porto seguro legal para que todo mundo pudesse compartilhar aí suas regras, né, mecânicas, e que isso encorajasse a inovação e a colaboração no espaço da galera dos jogos tabletop. E segue falando: a aliança se juntou, o trabalho começou. Demoraria muito tempo para falar todas as companhias que estavam agora sobre o bastião dos orcs. Então ele coloca aqui embaixo uma lista das organizações que já tinham já acertado com a Paizo e o grupo que se juntou de, a partir de agora, produzir conteúdo para essa nova licença criada para que não se ficasse mais na mão da Wizard. E aí, meu camarada, tem uma galera aqui que é muito grande e não tinha como passar batido para os olhos da Wizard. Vamos passar só alguns aqui para vocês terem ideia. A lista é gigantesca, mas tava lá na primeira e continua aqui. Chaosium, tem a galera do Demiplane, que dá para dizer aí que pode vir a ser um competidor do D&D Beyond. Vem a galera produtora de conteúdo em vídeo, é o DM Lair, galera que tem site grande, DM Dave, Ian Publish, simplesmente um dos maiores sites de RPG, galera de miniatura, Fantasy Grounds, ou seja, um dos maiores VTTs, tava aqui dentro também, Forgotten Adventures, o cara que produz muito material, muita aventura, Foundry VTT, mais um dos VTTs gigantescos, como a gente está falando em VTT, inclusive, como a maior ameaça da Wizards era porque ela quer criar o seu próprio VTT e os outros Virtual Tabletops obviamente se sentiram ameaçados com isso, para mim, os maiores do mercado acabaram se juntando na Orc. Por quê? Aqui embaixo, você consegue ver que o Roll20 também está junto com a galera da Orc. Irmão, Roll20, o Foundry e o Fantasy Grounds, todo mundo, todos os VTTs mais jogados no mundo gringo, lá fora, e acho que aqui também no Brasil, né? Já dá pra gente dizer que esses três aí pegam a maioria dos VTTs utilizados. Estavam dentro. E aí, obviamente, a Paizo, né? Quem sugeriu, quem falou, você vê gente gigante como Sly Flourish, Roll for Combat, tem Monkey DM, quem mais aqui grande? Gale Force 9, gigantesca, inclusive, era quem levava os livros de D&D para a Europa, agora ela estava dentro da Orc produzindo. Goodman Games, que produz aventuras para quinta edição, mas também produz o Dungeon Conquerors lá fora. E porque até a galera OSR ficou bolada, porque eles produzem conteúdo para D&D antigo, né, Old School Renaissance. Será que eles também vão ser afetados por essa desautorização? Então, bicho, era muita gente. Quando você vê uma lista dessa aqui sendo divulgada e que vai todo mundo pular do teu barco, você já sinalizou que vai voltar atrás, você já não tá mais batendo tão forte, você já fofou na palmada que tava dando e não adiantou. A galera tava indo embora. Aí, meu camarada, sabe o que acontece? Aí não dá para você esperar o dia 3 de fevereiro. Aí no dia 27, o nosso querido Caio teve que voltar para fazer mais um comunicado. Esse agora o OGL 1.0 e Creative Commons. E aí ele vem falando, olha, a gente colocou o draft, o rascunho da nova OGL para o escrutínio da comunidade, para que vocês dessem o seu feedback, e a gente leva isso muito a sério. A gente teve mais de 15 mil respostas à pesquisa, e isso aqui foi o que vocês disseram. Vamos lá. 88% não querem publicar material dentro da OGL 1.2. Meu camarada, se você achava que estava ruim, nessa hora, quando o investidor pega uma pesquisa e diz que 88% das pessoas não querem mais publicar coisa na tua licença, e você está apostando todo o teu dinheirinho no VTT novo que você está produzindo em Unreal Engine, porque agora o CEO que chegou, a gente não falou do CEO, né, que era aquele Chris Kahl, o cara que veio do mercado dos videogames, o cara que era um visionário, o cara que dizia que D&D era under-monetized, né, ele captava menos dinheiro do que ele deveria captar, e como ele veio desse mundo de videogames, ele conhecia muito de microtransações, e ele ia fazer agora tirar uma receita no D&D que ela não existia em lugar nenhum, que era isso mesmo, vamos vender roupinha no nosso VTT, vamos botar coisa lá. Aí se falou muito, né, ah, vai ter o mestre de inteligência artificial, você não vai mais precisar de mestre para jogar D&D, no nosso VTT você vai chegar lá, vai ter o robozinho que vai mestrar para você. Olha que bacana, irmão. O investidor, quando olha uma pesquisa dessa, se ele não vai de voadora em quem tá no comando, aí, bicho, a gente tem que acreditar que foi uma fada madrinha que vai fazer a Wizards mudar completamente o rumo. Mas vamos lá. 90% das pessoas disseram que teriam que mudar alguma coisa no seu modelo de negócio para poder se acomodar àquela OGL 1.2. 89% estavam insatisfeitos com desautorizar a OGL 1.0. Que coisa, hein? 86% estavam insatisfeitos com o policiamento do VTT. Obviamente, né, Dona Wizard? Você não vai ser a juíza da moral, bons costumes e bondade no mundo do RPG. 62% ficaram satisfeitos com incluir o SRD, o System Reference Document, as regras, o conteúdo, em Creative Commons. E a maioria desses que estavam insatisfeitos pediram para que colocassem mais conteúdo dentro do SRD que iria para o Creative Commons. Normal, porque de tudo que a Wizards propôs até o momento, essa parte do Creative Commons foi a única coisa que era realmente um bom direcionamento. Beleza, isso aí tranquilo, a maioria realmente gosta, a maioria realmente quer que vá para Creative Commons. E aí ele fala aqui, a pesquisa deixou bem claro, vocês querem que continue OGL 1.0 e vocês querem que ela seja irrevogável. Vocês gostam de Creative Commons, é isso. E fala, o feedback é em grande volume e o direcionamento dele é tão claro que eles vão agir agora. E dizem aqui, nós estamos deixando a OGL 1.0 no lugar que ela está, sem tocar. 2, nós também vamos colocar o conteúdo inteiro do SRD 5.1 disponível sobre a Creative Commons License. Show! E número 3, você escolhe o que você prefere utilizar. Se é a OGL 1.0 do jeito que ela está hoje, ou se você vai utilizar o SRD 5.1 em Creative Commons. Colocar licença em Creative Commons faz que o conteúdo esteja disponível para todo mundo para utilizar da forma que as pessoas quiserem. Isso abre que não vai nem ser possível que eles façam aquele policiamento do VTT e tudo mais. Entrou em Creative Commons, é da comunidade. E diz ainda, é uma porta de mão única, não tem volta. O objetivo da Wizards aqui é entregar exatamente o que a comunidade quer. E aí termina, né, falando bonito, dizendo que eles querem proteger a experiência de se jogar D&D para o futuro, que eles contam com a ajuda da comunidade, agradecem e tudo mais, e coloca aqui disponível já o SRD 5.1 em Creative Commons. coisa que foi bastante legal. A comunidade inclusive viu que esse SRD 5.1 tem mais conteúdo do que o SRD que já estava disponível, trazendo coisas que agora a comunidade pode criar. Se não me engano, o Strade, por exemplo, agora está incluso ali como SRD, qualquer um pode utilizar o Strade para fazer aventura, onde mais queira utilizar. Agora, eles falam em deixar a OGL 1.0 intocada. E aí, entra esse finalzinho de episódio, onde eu vou perguntar para você. Você acha que isso foi um ponto final dessa história? Você acha que com isso a Wizards resolveu o problema? Ela apagou o incêndio? A casa não caiu completamente? Destruiu aí um terço da casa? Ela consegue fazer uma obra e vai ficar tudo bonitinho? Consegue ajeitar? Consegue fazer mais bonito do que estava? Ou não? Ou você acha que ainda a gente precisa aguardar cenas do próximo capítulo? Porque se ela quisesse realmente, muito forte, que a OGL 1.0 fosse irrevogável de forma raw, nas regras como elas são escritas, ela poderia lançar uma OGL 1.0B incluindo irrevocable no texto. E aí sim, expressamente, a OGL onde as pessoas produzem conteúdo, ela seria irrevogável de uma forma escrita. Que não se sabe agora se daqui a 20 anos, quando mudar o board da Hasbro, quando o CEO da Wizards for outra pessoa, ele vai querer voltar com essa ideia de desautorizar a OGL. Me diz nos comentários se você acha que agora está resolvido, se isso vai dar mais força para a Orc, se a Orc vai realmente vir com força. A gente ficou sabendo essa semana que os livros básicos de Pathfinder 2ª edição venderam nas duas últimas semanas mais do que nos últimos 8 meses. Então já houve uma corrida para descobrir novos sistemas e largar a 5ª edição. Nesse meio tempo, a comunidade conseguiu fazer uma motivação para cancelar mais de 40 mil assinaturas do D&D Beyond, segundo as informações dos criadores de conteúdo da gringa. Isso é uma perda de receita muito grande. Será que é um caminho sem volta? Será que ainda dá para reconstruir essa ponte entre a Wizards, a Hasbro e a comunidade D&D? É isso que a gente vai ter que saber numa próxima rodada. Obrigado, tamo junto e eu te espero no Play para mais um episódio do Aventurando.